Acesse midiograph.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edifício twintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, são 8:27. A Secretaria de Estado da Educação adquiriu 120 kits chamados Multiplano. Os equipamentos vão atender as salas de recursos multifuncionais que acompanham estudantes cegos ou com baixa visão na rede estadual.
O objetivo é tornar o ensino da matemática mais acessível. O kit transforma conteúdos abstratos em atividades táteis, permitindo que os alunos aprendam por meio do toque.
Cada conjunto possui 124 peças, entre elas tabuleiros, pinos, hastes e bases, que ajudam na construção de gráficos, contas, formas geométricas e operações matemáticas.
Segundo a Secretaria de Educação, o material pode ser utilizado em mais de 120 temas diferentes. Entre eles estão álgebra, trigonometria, frações, tabuada, raiz quadrada e equações de segundo grau.
O investimento do governo do Paraná foi de R$ 196.440. A previsão é atender diretamente 1.331 estudantes com deficiência visual matriculados na rede estadual.
O criador do Multiplano, professor Rubens Ferronato, comemorou a iniciativa. Segundo ele, o equipamento nasceu com a proposta de atender todos os alunos no mesmo ambiente de aprendizagem.
Não tem jeito hoje de falar que não resolve o problema, porque todas as pesquisas mostram positivo. Pesquisa feita lá em Formosa, Goiás. Então, a turma que usou o Multiplano, que tinha uma menina cega em sala de aula, eles ficaram com nota 86 de média. E a turma que não usou, com 45. Muita diferença. Geometria espacial foi de 89 a 33. Praticamente o triplo, né, de nota. Então, você vê aquele grupo lá com nota altíssima e o outro abaixo da média, né? Bem abaixo, 33 de média. Teve questão que, uma questão que a turma que não usou, todos erraram, e que na turma que usou, quase todos acertaram.
A metodologia usada no Multiplano segue o conceito do desenho universal da aprendizagem. A proposta é eliminar barreiras no ensino e tornar o conteúdo acessível para qualquer estudante com ou sem deficiência.
A distribuição dos kits acontece por meio dos núcleos regionais de educação. Depois da entrega, professores dos centros de apoio pedagógico de cidades como Londrina, Curitiba, Maringá, Cascavel e Francisco Beltrão passarão por capacitação.
Na sequência, outros professores da rede estadual também receberão treinamento online para utilizar o material em sala de aula.
São 120 kits distribuídos em todo o Paraná com atendimento direto a mais de 30.300 estudantes com deficiência visual na rede estadual.
Agora 8:29.
Confira com a Paiquerê.
8:29.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na Avenida JK, esquina com a Rio de Janeiro. O acidente ali na esquina do cemitério São Pedro. E o trânsito está bastante lento na JK, desde a Rua Brasil até a Avenida Rio de Janeiro, talvez em razão desse acidente. Informação aqui na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Confira com a Paiquerê 8:30.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
A Aliança Biodiesel manifestou preocupação com os termos em discussão para a implementação do chamado PROCONVE-MAR, novo padrão de emissões para máquinas agrícolas e rodoviárias conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo a entidade Aliança Biodiesel, uma iniciativa da Associação dos Produtores de Biocombustíveis e da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a proposta concentra esforços na redução de poluentes locais emitidos por máquinas fora de estrada, mas deixa em segundo plano o debate sobre descarbonização. Para a associação, o novo marco regulatório de descarbonização deveria seguir a tendência internacional de incentivo aos biocombustíveis, como biodiesel e etanol, considerados alternativas aos combustíveis fósseis. O modelo em discussão pode desviar investimentos da indústria destinados à descarbonização para adaptações no parque de motores ciclodiesel. Ou seja, o resultado final disso, interferência na agricultura, é aumento no preço e no custo das máquinas muito utilizadas hoje no campo, o que vai certamente levar mais custos ao processo produtivo. O Brasil segue na liderança global das exportações de soja, impulsionado pela forte demanda internacional, principalmente da China. De acordo com o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o ritmo acelerado dos embarques tem sustentado a receita do setor, mesmo diante da pressão causada pela ampla oferta interna, pela desvalorização cambial e pela queda nas cotações domésticas. Em abril, o país exportou 16 milhões de toneladas de soja, maior volume já registrado para o mês de abril na série histórica. O resultado representa alta de 15,3% em relação a março e avanço de quase 10% na comparação com o mesmo mês, abril, do ano passado. Falando em soja, preços da soja voltam a subir na Bolsa de Chicago hoje, acompanhando o ambiente de cautela e expectativa antes da divulgação do novo relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O mercado opera atento aos primeiros números da safra norte-americana, estoques finais globais e demanda internacional, especialmente na China. Por volta das 7h40, horário de Brasília, os futuros subiam um pouco mais de 2 pontos. Julho valendo 12 dólares e 12 e o agosto 12 dólares e 10 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a 91,7, 8 e 33. E produtores têm até o dia 30 de junho para realizar a atualização de seus rebanhos.
Teve início no último dia 1º de maio a campanha de atualização dos rebanhos do Paraná e se estende até 30 de junho, destinada a produtores rurais declararem todas as espécies de animais presentes na propriedade, essencial para manter a sanidade animal e o cadastro regular. Atualização obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. O chefe do escritório regional da ADAPAR, em Londrina, Marcelo Matsubara, explica que a atualização contribui diretamente para a manutenção do status sanitário, principalmente em relação ao Paraná como território livre da febre aftosa sem vacina, padrão que foi avançado no estado em 2021 e para todo o Brasil no ano de 2025.
A importância desses dados estarem atualizados é que a ADAPAR possa, né, planejar o melhor recurso necessário, uma eventual atuação, seja recurso financeiro, humano, estrutural, em uma possível entrada de uma doença, né, um risco que possa existir ou mesmo um foco. Então, a gente tem que saber exatamente onde estão esses animais, quantos são, quais as espécies e ter esses dados atualizados para a gente agir rapidamente, de maneira planejada, minimizando os riscos e evitando a disseminação de enfermidades, né? E com isso tudo, manter o status sanitário do Paraná.
A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais, com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. Marcelo explica qual é o número de proprietários que precisam realizar a atualização do rebanho.
A gente tem o número do ano passado, né? O que nós temos agora é que a gente sabe a quantidade de produtores, quer dizer, de propriedades que precisam participar dessa campanha. Hoje são, todo o estado do Paraná, 184 mil propriedades que precisam participar, né? E na região de Londrina aqui, a gente está com uma porcentagem bem menor, né? Londrina, por a terra ser valorizada, tem muito agricultura. Estamos com 3.268 propriedades que devem participar dessa campanha.
O representante da ADAPAR ainda chamou os profissionais e as instituições que fazem parte da agropecuária paranaense para se engajarem na campanha. Marcelo Matsubara destaca que isso fortalece a produção e, consequentemente, a economia do setor.
O Paraná está tornando líder, né, na produção de proteína animal. Posso dizer que tornou em frangos, suínos, principalmente na exportação, porque aqui a gente fala, o Brasil e o Paraná, em específico, não vende, né, a carne, né? A gente vende para os outros países sanidade. Então, se a gente não tem sanidade, a gente não tem exportação. Então, por isso que a campanha de atualização é muito importante, para que a gente mantenha nosso status sanitário, e com isso a gente está conseguindo aumentar os investimentos, tanto de empresas que já existem, como também empresas de fora, né, gerando mais emprego aqui.
Marcelo Matsubara orienta de que maneira os produtores podem realizar esse processo de atualização de rebanho e como proceder.
Ele pode fazer a atualização do seu rebanho presencialmente em qualquer escritório local da ADAPAR, junto às prefeituras municipais, né, onde a gente tem um escritório de atendimento municipal, e também nos sindicatos rurais, tá? Esse de maneira presencial. Mas também online, no próprio site da ADAPAR. Quando você entra no site da ADAPAR, tem um banner lá já da campanha de atualização. O produtor clicando ali, ele vai acessar com o seu login e senha da Central de Segurança do Estado e faz a sua comprovação. E também o aplicativo Paraná Agro, que também está disponível para ser baixado, e ali com esse aplicativo ele consegue da mesma forma fazer a atualização do seu rebanho.
A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie. Os produtores que não fizerem podem sofrer penalidades, segundo o chefe do escritório regional da ADAPAR em Londrina, Marcelo Matsubara.
Sim, ele está sujeito. Ele está sujeito a um auto de infração, né, e uma multa, que pode chegar a 10 unidade padrão fiscal UPF. Cada UPF, hoje atualizado, está R$150,50.
Os produtores podem fazer a atualização pelo aplicativo Paraná Agro, pelo site da ADAPAR ou presencialmente em um dos escritórios locais da autarquia, sindicatos rurais ou escritório de atendimento municipal. As campanhas anteriores desde 2021 estão com os números dispostos no site da ADAPAR. Nos dois primeiros anos, os números de explorações agrícolas cadastradas ficaram na casa de 70%. Nos últimos 3 anos, esses números subiram e ultrapassaram 90% das propriedades com cadastros de animais atualizado em 2025, que foram de 92,9%. A prioridade é sempre chegar o mais próximo da totalidade e os dados atualizados diariamente também contribuem para isso. Para o Jornal da Manhã, Tete Pérez.
Agora 8:39.
E exatamente, o ideal é chegar à totalidade, primeiro porque é importante, segundo é necessário, terceiro é obrigatória essa atualização do rebanho. E o que a gente vê aí é a facilidade, não é? Tanto o escritório da ADAPAR como das prefeituras, sindicatos rurais que funcionam muito bem nisso. Quer dizer, o número de propriedades no Paraná é muito grande. Aqui na nossa região, 3.268, e a ADAPAR espera que haja a conscientização e que o proprietário do rebanho não deixe para a última hora.
Confira com a Paiquerê, 8:40.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
A EADEA Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. EADEA Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440 na Quintino, 1146, Londrina.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê 8:43.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana Carolina, aqui na Paiquerê 91,7. Doutora, o tempo de recebimento do seguro-desemprego conta como tempo de serviço para a aposentadoria? E o tempo de aviso prévio?
Bom, vamos lá então, nós temos duas situações. O tempo de seguro-desemprego não conta como tempo para uma aposentadoria. Então, estou ali, saí do meu emprego, estou recebendo ali 5 meses de seguro-desemprego, esses 5 meses não vão entrar na minha conta de tempo para uma aposentadoria, a não ser que eu faça contribuição durante esses meses. Mas eu tenho que ter muito cuidado para contribuir durante o período do seguro-desemprego. Por quê? Se eu contribuo com o carnezinho como autônomo, o autônomo significa o quê? Que eu estou trabalhando por minha conta própria. E aí, então, eu perco o direito ao seguro-desemprego, porque eu estou trabalhando. Então, eu não posso pagar como autônomo, senão eu vou perder o meu seguro-desemprego. Se eu quiser pagar o INSS durante o tempo do seguro para contar aqueles meses, eu tenho que pagar o carnê como um contribuinte facultativo. O que significa um contribuinte facultativo? Alguém que não está exercendo atividade e está pagando por opção, por uma escolha. Então, é muito importante eu utilizar o código correto no carnê, que vai ser o 1406 ou 1473, conforme o preço que eu escolhi ali da contribuição, para esses meses poderem entrar na conta. A outra situação que nós trouxemos aqui é a questão do aviso prévio. O tempo do aviso prévio, se ele for indenizado, o que é indenizado? É quando o patrão me paga o aviso prévio. Ele não entra como tempo de serviço. Só vai entrar se eu cumprir, se eu trabalhar o tempo do aviso prévio. Então, eu fiquei lá 30 dias trabalhando em aviso prévio. Vai contar como tempo de serviço. Não cumpri aviso prévio. O patrão pagou para mim o salário e eu não trabalhei. o aviso prévio, então, que foi pago, que foi indenizado, não vai contar. Inclusive, isso é um entendimento que teve modificação na justiça. O INSS nunca aceitou o tempo de aviso prévio indenizado como tempo de serviço, mas a justiça tinha um entendimento por muitos anos de que esse aviso prévio pago contava como tempo. E às vezes 30 dias na vida de alguém podia fazer uma grande diferença, principalmente para as regras de transição quando veio a reforma. Mas a justiça mudou o entendimento e hoje nem o INSS nem a justiça aceita o tempo de aviso prévio indenizado como tempo de serviço.
Valeu, doutor, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é previdência com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Confira com a 91,7, 8 horas e 47 minutos.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para mais um acidente agora há pouco na cidade. Foi na Avenida Teodoro Vitorelli, na alça de acesso para a Avenida 10 de Dezembro. Preste atenção, motorista aí saindo da região do Interlagos, Morumbi, sentido a 10 de Dezembro. Na Teodoro Vitorelli, na alça de acesso, tem ali um acidente e o trânsito está lento no local. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
13 para as 9. TMTU realiza palestras para idosos durante o Maio Amarelo.
O mês de maio é marcado em todo o mundo pelas campanhas de conscientização e educação no trânsito. E Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, segue com uma programação extensa durante o Maio Amarelo 2026. Já estão sendo realizadas palestras, blitz educativas e ações em diferentes pontos da cidade, com foco na mobilização da população para um trânsito mais seguro e humano. Neste ano, a campanha traz o tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", destacando a importância da atenção e do respeito aos mais vulneráveis nas vias públicas da cidade. A coordenadora de Educação de Trânsito e Segurança Viária da CMTU, Mara Denise, diz que a campanha também chama atenção para os acidentes envolvendo idosos no transporte coletivo, principalmente após as mortes registradas em Londrina em 2024, durante o desembarque de passageiros. Após os casos, um trabalho de orientação e conscientização passou a ser reforçado junto a motoristas e usuários do transporte público, com o objetivo de evitar novas fatalidades e garantir mais segurança aos idosos no embarque e no desembarque de ônibus.
Em 2024, 3 idosos faleceram descendo do transporte coletivo devido a ponto cego do veículo, né? Eles desciam do transporte coletivo, passavam pela porta da frente, né? Na parte da frente do ônibus, o motorista acabava não vendo e atropelava. E aí, em 2025, nós fizemos um trabalho bem intenso com os idosos, incentivando eles a ou aguardar o ônibus passar, né, para depois se deslocar, ou passar pela parte de trás do ônibus. E funcionou assim, não tivemos nenhuma morte em 2025 dessa categoria, né, que dessa vez a gente vai unir idosos e crianças. Então, a parceria aí com a Secretaria de Educação também, algumas escolas estarão presentes nessas apresentações.
As palestras serão realizadas em 3 centros de atendimento ao idoso em Londrina, informou Mara Diniz.
Nós estaremos nos 3 centros de convivência dos idosos aqui de Londrina, né? Então, no dia 11, no Centro de Convivência da Zona Leste, no dia 14, no da Zona Oeste e no dia 15, da Zona Norte. Além disso, vamos atender um grupo de idosos também da Zona Sul, né, do Cafezal, no dia 12.
A diretora da CMTU destacou ainda que Londrina apresentou redução no número de mortes no trânsito em ruas e avenidas dentro da área urbana, resultado das ações educativas de fiscalização e também da conscientização desenvolvida nos últimos anos. Apesar da queda nos índices dentro da cidade,
a preocupação ainda é grande nas rodovias que cortam o município, como, por exemplo, a PR-445 e a BR-369, onde o número de acidentes com mortes continua elevado. Segundo ela, muitos desses casos estão relacionados ao excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e a falta de atenção dos motoristas.
Nas vias municipais, a gente teve uma redução ano passado, né? A gente conseguiu reduzir em 22%. Esse ano, a gente está com um leve aumento, então são 14 óbitos nas vias municipais desse ano já. E o grande aumento foram nas rodovias estaduais e na rodovia federal, né, na 369. A gente teve aí um aumento de 600% nas rodovias estaduais. Então, passou de um óbito do ano passado para 7 esse ano. E na rodovia federal, na 369, teve um óbito ano passado para 4 óbitos esse ano, né? Considerando aí de janeiro a março, que a gente já está com os dados fechados. Então, a CMTU, ela contabiliza todos os óbitos, todos os acidentes da circunscrição de Londrina, né? Então, conta as rodovias também. E, realmente, as estaduais e a rodovia federal tem um aumento bem significativo mesmo.
Mara Diniz reforçou que o trabalho de conscientização precisa ser contínuo, principalmente durante o Maio Amarelo, para, é claro, estimular atitudes mais responsáveis e preservar vidas no trânsito.
A gente tem alguns dados aqui que são importantes a gente ressaltar, que 34% das ocorrências fatais, né, que a pessoa morre mesmo no trânsito, são devido a desrespeito à sinalização. Então, tá tudo pintado, semáforo funcionando, pare, tá pintado no chão, a placa tá no lugar, tá tudo certo, e mesmo assim a pessoa insiste em desrespeitar a sinalização e faz alguma conduta errada, né, acaba tendo acidente fatal. Então, a gente incentiva mesmo que as pessoas, elas prestem atenção e respeitem mesmo, né, respeitem o trânsito. O tema desse ano do Maio Amarelo é no trânsito enxergar o outro e salvar vidas, né. Então, é bem no sentido da gente não só ver, mas enxergar, vai além, né? É uma questão mais de empatia, de respeito, de prestar um pouco mais de atenção no trânsito.
A programação segue até o fim do mês, com atividades em escolas, empresas, unidades de saúde e nos terminais de ônibus, além, é claro, de vias de grande circulação em Londrina. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:53.
Olha, essa é uma campanha muito importante. Agora, que não fique apenas no Maio Amarelo, no mês, não é? Eu acho que o problema do trânsito é o ano inteiro, absolutamente todos os dias. Agora, muito importante também fazer essa campanha com pessoas de mais idade, porque a gente tem menos facilidade de locomoção, mas não é só isso, não. Aliás, pessoas jovens, por exemplo, um ouvinte até se manifestou hoje de manhã aqui na 91,7, que aquela senhora que foi atropelada ontem, o ônibus estaria no sinal verde para ele, vermelho para ela, e ela estaria no celular. Não duvido, não sei se é verdade ou não, mas aqui temos o semáforo aqui na Higienópolis com a Joaquim de Matos Barreto, e você entrando à direita já tem ali na passagem da Higienópolis, né, que você passa do lado da Paiquerê para o Igapó 2, tem um semáforo e ali é para pedestre, porque tem também a faixa de segurança. Agora, não é raro, principalmente o jovem, a menina jovem, está no celular e vai passando, não quer saber se o sinal está verde, está vermelho ou não, tanto é que eu tenho esse costume. Do sinal da verde, vou virar à direita, dar uma olhada se não tem ninguém. porque acontece demais isso. Tem alguns outros sinais para pedestres em Londrina que precisam de cuidado. O caso da Ayrton Senna, ali junto ao shopping, não é? Que funciona bem o sinal, é exclusivamente ali para pedestre. Mas, evidente, tem muitos que se arvoram em ultrapassar com o sinal vermelho. Então, isso é importante. Houve uma diminuição de mortes, de atropelamentos em Londrina dos últimos anos para cá, mas longe do ideal, essas campanhas precisam ser permanente.
É, exato, é muito bem lembrado, JB, e importante demais falar sobre isso constantemente para conscientização, não só no Maio Amarelo, e dentro dessa perspectiva, mesmo na faixa elevada, na faixa de segurança, pedestre tem que parar, sinalizar, prestar atenção se o motorista visualizou você para entrar na faixa, não é porque é a faixa que você já vai colocando o pé, atravessando, e o motorista necessariamente tem que parar. Tem, né? Na verdade, tem. Mas, de repente, não viu ou, de repente, não vai parar, para, faz a sinalização, e aí perceba que o motorista parou, e aí ele vai parar, tem que ligar o alerta para indicar que realmente está parado para você atravessar, indicar a outros motoristas. É uma boa convivência necessária. E sobre essa questão de atravessar na esquina, você falou que tem esse cuidado quando vai virar à direita ali para observar, coisa que é terrível também, eu vejo muita gente fazendo na condição de pedestre, vai, quando vai atravessar e tá numa esquina, ao invés de esperar na calçada, põe um pezinho para fora, põe, em vez de ficar na calçada, fica no meio fio, mas para quê? Eu não sei, já com aquela pressa para ganhar um segundinho? Não, fica na calçada, porque o veículo, especialmente se for um ônibus, ele precisa usar o espaço todo de conversão para fazer a manobra. Então, calma, fica na calçada, espera, observa, pô, um segundo a mais, um minuto, que seja, não vai prejudicar a tua agenda, melhor é ir com saúde, ir bem.
Confira com a Paiquerê, 8:58. 11 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 11:10 de ontem, na Avenida Santos Dumont, 1152, região do aeroporto, a colisão de uma moto Honda Bis preta e um Volkswagen Nivo cinza. A condutora da moto, de 40 anos, teve ferimentos médios e o SEAT encaminhou para o hospital. 11:30, Avenida Santa Mônica, 152, Jardim Amaral. Acidente com uma moto Honda Fan cinza e um Fiat Toro vermelho. Ferimentos leves no condutor da moto, de 26 anos, que foi atendido pelo SEAT no local. Meio-dia e 40, Rua Benjamin Constant, 1061, na área central. Uma jovem de 21 anos caiu com a sua moto Honda Bis branca e teve ferimentos médios. Ela foi socorrida pelo SEAT e encaminhada para a UPA na Souza Naves. Meio-dia e 50, na Alameda Miguel Blas, esquina com a rua Professor João Cândido, um grave atropelamento causado por um ônibus do transporte coletivo, que fez vítima uma mulher de 32 anos, no momento em que ela estava tentando cruzar pela faixa de pedestre, mas com sinal fechado para ela, que ficou debaixo do coletivo com as pernas presas no rodado. Foi necessário o uso de um macaco hidráulico emprestado por um caminhoneiro para suspender o eixo do ônibus e liberar a vítima. Socorristas do SEAT a encaminharam para o hospital em estado grave. 13:40, na rua Fernando Luiz Massaro, 965, residencial Abussafi. Acidente com Space Fox preto e uma bicicleta de um homem de 43 anos que foi socorrido pelo SEAT com ferimentos médios e encaminhado para o hospital. Às 14 horas, na rua Júlio César Ribeiro, 537, aeroporto. Outro acidente envolvendo bicicleta. Agora foi com um Gol cinza que colidiu com um ciclista de 50 anos. Este teve ferimentos leves e foi socorrido no local pelo SEAT. Às 17:10, na Avenida Higienópolis, na área central, acidente com um Jeep Renegade preto, uma moto Honda Fan vermelha e outra moto, uma Bis branca. Ferimentos leves num homem de 31 anos, condutor de uma das motos. Ele foi socorrido pelo SEAT e encaminhado para a UPA da Avenida Souza Naves. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Oswaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui terça-feira de tempo bom, terça-feira ainda de frio. Madrugada, barbaridade, chegou a 8 graus lá na região dos condomínios, a mínima na madrugada chegou menos de 4 graus ainda, mas a temperatura vai subindo, não é? Daqui a pouco, 10 horas da manhã, a temperatura aqui já vai chegar a 15 graus, a máxima hoje 21, entre as 14 e 16 horas. Amanhã ainda frio, para nós 9 graus frio, não é? Vai acontecer amanhã, tempo nublado, 22 graus a máxima. Ah, na quinta-feira, ainda tempo nublado, 12 a mínima, 24 a máxima. E na medida em que a temperatura sobe, a chuva volta. Sexta, chuva, 15 a mínima, 23 a máxima. Sábado, chuva, 16 a mínima, 23 a máxima. As temperaturas máximas vão ficar durante 10 dias aí entre 21, 22 e 23 graus, segundo o Canal do Tempo. Vamos então aos nossos destaques aqui na parte final do Jornal da Manhã, o amigo da cidade, o seu Edson Ferreira.
JB, destaque é o serviço de abordagem da assistência social. Quero tratar deste assunto, considerando tudo isso que você já registrou em termos de temperatura que caiu demais nestes dias. Então, de sábado até ontem pela manhã, é o número último que eu tenho, 31 encaminhamentos de moradores em situação de rua. Londrina tem hoje de 800 a 1.000. Tá por aí, não tem exatamente o número, precisa do censo, mas é mais ou menos isso, de 800 a 1.000 pessoas morando em situação de rua, porque tem muitos também que passam pela cidade. Aí quem observa, bom, mas 31 encaminhamentos é muito pouco. Sim, nesse universo é pouco, porém, o secretário Cláudio Melo informa que há um número até significativo de pessoas que não querem ser encaminhadas para os abrigos. São 60, pode chegar até 64 vagas de pernoite, fora outras vagas que não são de pernoite, mas podem ser de atendimento. Então, de pernoite, para ir lá, para dormir, para ter um espaço, até 64 vagas. Foram 31 encaminhamentos, pessoas abordadas, algumas fazem questão de ir, inclusive, preferem passar a noite lá. Outros não, mas para estes, de acordo com o secretário, a Defesa Civil entrega cobertores, mantas, enfim, para enfrentar o frio da rua. Imagine, se em casa, no quarto, debaixo da coberta, já o frio, ele nos atinge, imagine quem está na rua ao relento, é uma sensação que a gente não sabe nem descrever. Esse serviço tem sido feito e mais uma observação que eu faço, a relação que é construída entre estes profissionais da abordagem e alguns, né, moradores em situação de rua, porque cada um tem um perfil. Esses dias um chegou na UBS, morador em situação de rua, para ser atendido. Foi até o UBS, o atendimento é público para todos, mas precisa do documento. Aí ele falou, liga pro fulano. É um profissional, um servidor que trabalha na abordagem. Porque estes servidores, muitos deles têm lá uma espécie de uma bibliotequinha lá no espaço lá da assistência social, onde estão os documentos dos moradores, que eles evitam portar o documento para não perder, porque pode perder na rua. E aí para fazer documento é todo um processo mais difícil. Então eles, quando precisam, pedem para até as referências já, quais profissionais que os atendem. O cidadão foi, levou até o posto, pegou o documento do morador em situação de rua, levou até o posto, fez o registro, atendimento, ok, cadastrou, voltou com os documentos, né, para o armário, onde deve ficar guardado, para que, né, ele possa então seguir o trecho. Então, essa abordagem que eu faço, serviço importante, especialmente nestes dias em que estamos enfrentando estas temperaturas baixas.
Muito bem. O seu destaque, Bruno Cardial.
Ô JB, amigos aqui da bancada do Jornal da Manhã, nossos ouvintes. Destaque, eu vou puxar uma sardinha aqui, JB, se me permite, para minha região aqui oeste de Londrina, aqui para o nosso Jardim Bandeirantes. Nós estamos acompanhando o caso, inclusive com o vereador Marinho, um dos vereadores eleitos ali aqui pela região, e foi instalado, né, há algum tempo já um supermercado, né, na altura ali da Avenida Serra da Graciosa, com a Avenida Arthur Thomas, bem ao lado também da Capela Mortuária, ali do Colégio Maria do Rosário Castaldi. E ali o TAC, o termo de ajustamento de conduta da instalação deste supermercado ali foi contestado, né? Parece que a Codel tinha feito um estudo, mandou para o mercado e o mercado contestou, respondeu, falou que dos valores, enfim, uma novela se estendeu durante um tempo e enfim, hoje, segunda-feira, quem passa por ali já pode observar que estão iniciando as atividades do termo de ajustamento de conduta. Ali contempla semáforo na Arthur Thomas com a Graciosa, ali uma alteração no sentido da via, daquela rua que desce na lateral do colégio, enfim, uma série, um composto. Mas o primeiro aparato já está sendo instalado.
Opa, houve um problema com a linha do Bruno Cardial, mas aquele assunto que nós abordamos no Jornal da Manhã hoje, ontem também até colocamos, ali na Avenida Arthur Thomas. Sérgio Ribeiro, o seu destaque.
Ô JB, bom dia mais uma vez para você. Olha só, em cima daquilo que o ouvinte agora há pouco questionava, né, sobre o restaurante popular Edson J, nós fomos atrás do secretário de Agricultura do município, o Jamil Janene, até para saber, né, qual é a previsão de início de reforma das obras, de término, enfim, da entrega do restaurante popular, que é localizado ali na rua Professor João Cândido, no número 14, em frente ao terminal, entre a Leste Oeste e a Benjamin Constant. Segundo o secretário de Agricultura, nós vamos estar debatendo isso, inclusive, dentro do Paiquerê Rádio Opinião. Existiu aí nessa, né, desistência por parte da empresa, né, que estava para fazer a reforma. Os recursos, até fazer uma licitação, demoraria muito tempo. O jeito foi correr atrás de empréstimos de outras secretarias, né, o repasse da Secretaria de Educação e também Assistência Social para a Secretaria de Agricultura para essa reforma ter início. Porém, J. Edson, ouvinte, os projetos acabaram, né, tendo alguns probleminhas lá relacionados à liberação, então teremos um atraso. Não existe ainda uma previsão de início. Ele acredita que nos próximos 15 dias, mas, né, depende muito da aprovação, do empenho de cada serviço. São diversos serviços que serão feitos naquele local, entre eles troca de piso, troca de portas de banheiro, a questão da água, questão muito séria, né, para trazer melhorias para quem trabalha lá dentro. Então, o secretário acredita que dentro de 15 dias tudo isso vai estar pronto. E aí, nos próximos 90 dias, poderemos ter então a entrega do restaurante. Enfim, vamos aguardar um pouco mais, a obra orçada em R$350 mil. Para resumir bem, não temos ainda a certeza de quando o restaurante voltará a funcionar, que atende 800 pessoas, hoje em dia atendia, né? 800 pessoas diária, por dia, com a cobrança de R$3 por cada refeição, Jota.
Barbaridade, Edson do céu, que aí. Coisa! Arrumar o banheiro, arrumar algumas coisinhas. Bom, 350 mil, que é isso?
Eu não estou entendendo, JB, não estou entendendo.
Uma guaribada ali, você pegar um pedreiro, pegar alguém para fazer aquilo. É. Meu Deus do céu, 90 dias vai ficar fechado o restaurante. Que brincadeira, Edson.
Não, isso é... nós estamos perdendo para nós mesmos. Estamos perdendo para nós. Aqui em Londrina, porque não é possível, nós não conseguimos colocar em andamento um valor deste, uma obra dessa que é essencial em um único restaurante popular. 800 refeições, né, por dia. Imagina a importância disso, especialmente nesse momento agora acessível, o preço aí, o Sérgio falou, R$3. Não, tá coisa errada. Quanto tempo aí, tá parado?
Tá parada já um mês e meio, né? Não, 17 de abril, né? Fechou lá, né? Exato. Dia. Vai fazer um mês,
perdão. Então, vai demorar mais.
Olha só, 4 meses pra fazer uma coisinha de nada ali no restaurante, meu Deus. Que barbaridade. Sérgio, uma outra coisa. E a empresa, ela vai continuar ou daqui a pouco ela abandona? fica fora, ela não tem faturamento também.
É, vai ser a mesma empresa que hoje trabalha com a prefeitura no dia a dia, fazendo pequenas reformas, essa empresa tem um contrato.
Não, eu digo a empresa que fornece alimentação.
Não, ela continua, ela continua fazendo, a que estava trabalhando vai continuar aí realizando o serviço.
Tá bom. Vamos aguardar, mas vou te contar, fica 3 meses, 4 meses parada e daí? Bom, pode ser que tenha outras atividades, mas olha...
Acredito, Jota, que dentro do contrato deve ter um repasse, né? Nessa questão envolvendo possíveis problemas técnicos, né? Deve ter um contrato, né? Essa questão envolvendo o repasse de recursos ou um acordo entre as partes, né?
É, não, mas o Jota também, três semanas, né? Isso?
Não, o prazo é de 90 dias.
Ah, não, o prazo, mas assim, Edson, está fechado há 3 semanas.
Fazer dia 17 agora, se completa um mês.
Ah, ok. É.
Pois pelo amor de Deus, olha, uma coisa que não se justifica. Vamos ver o que o Jamil Janene vai dizer, mas olha, é um começo assim assustador na frente da Secretaria de Agricultura. Bom, olha, rapidamente o meu destaque, até um agradecimento, eu acho que foi uma coisa bonita, o vereador Mestre Madureira colocou na Câmara de Vereadores e a Câmara, por proposição dele, manifestou aplausos, congratulações a Cris Magaldes pela celebração de 2 anos à frente do programa Mulheres na Paiquerê, destacando-se como espaço de informação, diálogo e valorização do universo feminino. E a Cris tem feito isso realmente muito bem. E aí, então, a Câmara presta justa homenagem, segundo o comunicado, a Cris Magaldes, parabenizando-a pelos 2 anos à frente do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, desejando que continue levando informação, inspiração e conteúdos relevantes, contribuindo para o fortalecimento da comunicação e da valorização das mulheres em nossa sociedade, assinado pelo vereador Mestre Madureira. Muito obrigado, eu acho que é uma homenagem realmente justa, fazendo um trabalho bonito a nossa Cris Magaldes, todos os sábados com o seu Mulheres na Paiquerê 91,7. E olha só, coincidência, ontem a gente estava reunido com o professor Edmilson, claro, falando aí de futuras pesquisas, não é, que vamos ter no âmbito político, no âmbito da administração, mas e aí conversando e entramos num assunto pertinente que a gente tem falado todos os dias aqui, da Raul Fulgêncio, da BTS, o sistema de construção sob medida. Por quê? Professor Edmilson, com o grupo, eles estão com o curso do ensino médio no Colégio MAF. Aliás, tem dezenas de anos em Londrina, era só uma escola para educação básica, crianças de 0 a 3 anos, e iniciou esse ano com o ensino médio. E aí o grupo do professor Edmilson é que está tocando de uma forma realmente muito positiva. Mas hoje está instalado num local na Rua Bélgica, um grande prédio. E como é que foi feito? A escola tinha o terreno e aí então a Raul Fulgêncio montou o esquema para a construção no sistema BTS. Quer dizer, a escola não investiu nada, entrou com o terreno, paga um aluguel que já está há 10 ou 20 anos de garantia, foi tudo projetado pela escola, o que a escola queria, e hoje estão numa ótima instalação. Esse é o sistema BTS. Você tem algum interesse nisso? Ligue para Raul Fulgêncio para saber como é que funciona. Telefone 3372-9000. A Raul Fulgêncio fica na Ayrton Senna 702. Fale com quem faz.
O Rubens dizendo o seguinte: o mercado deve ter excelentes advogados, pois demorou um ano e meio para começarem a fazer a contrapartida que deveria ter sido feita antes da inauguração da loja na Arthur Thomas. Se fosse um mercadinho pequeno de esquina, talvez teria sido diferente. Agora o semáforo vai demorar mais um ano e meio. Comenta aí, questiona o Rubens aqui.
Não sei se é isso ou se faltou, não é? É uma determinação, porque a prefeitura teria condição. E evidente que se for o mercadinho também não traz tantos problemas para, não é, o tráfego. E ali realmente o pessoal reclamou demais. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Oi, JB. Bom dia, o Marco da Varta. Oi, JB, esse dia atrás aí, todo mundo mandando mensagem, inclusive eu mandei também, que o Hospital Evangélico estava lotado de gente, agora abriu mais 30 leitos, então vai estar acima do lotado, né? Porque quando eu estive lá não tinha nenhuma vaga para internamento, o povo estava tudo doido lá, as enfermeiras, tudo, e não tinha como internar o pessoal, agora abriu mais 30. Não sei como, hein? Meu Deus do céu.
Valeu, valeu, Marco. Até tem razão, não é, essa colocação do Marco, porque entrou, não é, lá o SAS também, mas provavelmente, quer dizer, a ala do SUS deve ser uma ala específica apenas para SUS. Não sei se isso ocasionaria algum problema maior no hospital. De qualquer maneira, fica a observação do ouvinte.
O ouvinte Sérgio dizendo que ontem na Saúl Elquinde, impressionante a quantidade de motos barulhentas, carros trafegando sem luz acesa, carros velhos, né? Talvez até sem ter a luz. A guarda prometeu atacar o problema das motos barulhentas e ficou na promessa. Falta fiscalização sobre o estado de carros, e situação geral e também sobre as motos barulhentas, comenta o Sérgio.
Muito bem, olha, eu recebo um convite da Sicredi Dexis, um encontro para conversar sobre ideias, conexões e oportunidades em um ambiente leve, estratégico e acolhedor. Será dia 22, no Espaço Dexis, aqui em Londrina, ali na Avenida Ayrton Senna, 555, que é o Café com Mídia, para trocar ideias. Aliás, é super interessante isso que a Sicredi faz, né? E aquele local é propício realmente para isso. Muito obrigado aos amigos do Sicredi Dexis. Ouça, pessoal, se tem uma coisa que eu sei, é que quando a saúde é o assunto, a solução não está nas invenções malucas, não. Quer um conselho? Pare de inventar. A melhor solução para a sua saúde é ter Unimed, com mais de 1.200 médicos, hospital próprio, cobertura local, nacional e pronto atendimento 24 horas. A Unimed tem tudo que você precisa para cuidar da saúde de forma tranquila e sem complicação. E o melhor, agora com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Mas essa oferta é por tempo limitado, só até 20 de maio. Então não perca tempo. Ligue 3375-5001, 3375-5001 e garanta o seu plano Unimed. Já.
A Zilda da Vila Iara dizendo: faz mais de 15 dias que a coleta do lixo orgânico não passa por aqui, pelo menos na frente de onde moro. Avenida Brasília, 3329, perto da passarela. Desculpa, ela até corrigiu aqui, 5239, perto da passarela onde ela mora. A Zilda está reclamando aqui. Zilda, vamos encaminhar para CMTU. Aliás, interessante, falando em CMTU, em demandas. Eu até sugeri para ela que, se ela não tem ainda o Londrina On para fazer o registro, mas eu fiz aqui um registro, JB, semana passada, no Londrina On, mais um, né? A respeito de mudas de árvores plantadas e sem cuidado na avenida, Inglaterra, e que deveriam fazer esse cuidado, ou retomar, ou replantar. E o sistema, acho que o próprio sistema fez a leitura da minha reclamação e encaminhou errado, encaminhou como capim e roçagem. eu recebi a resposta dizendo que o serviço de capim e roçagem será colocado na agenda do órgão responsável. Não, não era capim e roçagem, é muda de árvore. Então, assim, o sistema está indo, está indo. Vamos torcer para que melhore.
É, pois é, mas é, talvez aí é o problema do pessoal ali no atendimento, né? É, cria talvez essa confusão aí quando recebe uma solicitação. Olha, recebo também da ACIL um convite para dia 14 é quinta-feira agora, encontro institucional com Edson Vasconcelos, que é o presidente licenciado da FIEP. Será um espaço de diálogo, escuta e troca de perspectivas sobre temas relevantes para o desenvolvimento de Londrina e da região. A iniciativa é da ACIL, em conjunto com entidades do setor produtivo. Vai acontecer na ACIL, na Rua Minas Gerais, portanto, no dia 14, às 18 horas. Muito obrigado, Ácio.
Aqui o ouvinte está perguntando o seguinte, não é? O Adilson, na verdade. E as árvores que deveriam ser plantadas nas calçadas, principalmente em frente a farmácias e supermercados? Não tem fiscalização nenhuma? Porque a SEMA não fiscaliza este aspecto também. O Adilson Souza, observando que em farmácias, especialmente em supermercados, para deixar aquela área grande de estacionamento, não tem árvore nenhuma. Quer saber se a regra é diferente. E também o Anderson está trazendo o seguinte, sobre o restaurante popular, eu vi ontem que o contrato da empresa que fornecia as refeições também está encerrado e por isso aproveitaram para fazer as reformas. Ou seja, está tudo muito enrolado, comenta o Anderson aqui.
É, exatamente, aí seria muito pior, não é? Porque imagine, nova licitação, quanto tempo vai ficar fechado o restaurante popular? É uma coisa realmente lamentável e eu acho que inexplicável. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. Ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3375-7575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Ô Edson, não sei se você viu as imagens do acidente de ontem, lá no quilômetro 42 da 277, na descida da serra, no famoso viaduto dos padres.
Uhum. Sim.
Chegou a ver, não?
Não, não vi. Não sei do acidente, mas não vi imagens.
Barbaridade, mas olha que coisa. Agora, além do acidente, porque você imagine uma carreta e ela não se desprendeu, não. Ficou a carreta no cavalo, caiu 80 metros, porque é um despenhadeiro ali. Puxa, um caminhão bateu nessa carreta, ele acho que se perdeu e caiu, foi lá para baixo. O outro caminhão ficou tombado na estrada. Tanto é que agora ainda a pista está interditada em ambos os sentidos para tentar tirar a carreta. O motorista saiu quase que ileso. Teve ferimentos simples. Agora, a companheira que estava no carro morreu na carreta, morreu e ficou lá embaixo. Não deu para retirar ela ontem. Então, hoje, primeiro retirar a vítima que está dentro da carreta e depois tirar a carreta. E eu me lembro, Edson, tinha um viaduto, tem ainda, não é? Antes da Serra do São Luís do Purunã, um viaduto da Santa. E é basicamente isso, é uma coisa terrível a fundura lá, a profundidade. E eu me lembro, na década de 70, nós estávamos indo fazer uma transmissão em Curitiba e, de repente, um acidente ali. Paramos para ver. Há uma DKV Vemag, os mais antigos se lembram. É um carro pequeno, tipo, mais ou menos como esse Onix, né? Hoje da Chevrolet, um carro pequeno. E ele caiu, mas arrebentou tudo, o motor de um lado. E lá embaixo, falei, nossa, quatro pessoas dentro do carro. Então nós comemos, mas morreram os quatro? Não. Os quatro saíram andando,
que isso?
Subiram. É, então, quando chega a hora, não é, amigo? E exato. Quando não chega, é o que aconteceu com esse motorista.
Não é? Não, graças a Deus por aqueles que escapam, como esse que você citou. E é inexplicável, né? Não tem como, do ponto de vista racional, olhar para um acidente deste porte e imaginar que alguém saia com vida. É impressionante, mas é isso. Agora são pontos de atenção muito grande, e como tem acidentes com carretas, hein, JB? Ou tombamento,
demais,
ou se perde. Meu Deus, é muita coisa.
Esse não foi sozinho, né? Não sei se foi o caminhão que fechou, que bateu, ou sei lá, se, né, alguma coisa, um podando o outro, fica bravo, não sei. A grande verdade é que a carreta cai, nossa, uma coisa realmente terrível. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para...